Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta está de volta esta semana falando sobre a obesidade infantil. Tão importante falar sobre este tema. Estamos no último bloco, vamos falar um pouquinho sobre prevenção. Como prevenir, doutora Juliana, a obesidade infantil? A gente já falou aqui de alguns cuidados que começam lá desde quando a criança está no ventre da mãe, mas a criança, como que a gente pode prevenir ela de ter esses quadros aí?
Quando a gente fala em obesidade infantil, a gente fala em estilo de vida, né? Então, se a família e a criança que está inserida no contexto familiar tiverem hábitos de vida saudáveis, os cuidados na alimentação que já foram ditos aqui, e uma prática de atividade física regular, como a Alessandra, psicóloga, comentou, atividade prazerosa. É muito comum no consultório o paciente ou a família perguntarem para o médico qual que é o exercício físico ideal. E aí o médico de bom senso vai dizer que o exercício físico ideal é aquele que a criança pratique com prazer, com regularidade, tenha vontade de fazer, tá? Porque, como a Alessandra comentou, existe uma tendência das famílias quando detectam, né, algum sobrepeso ou alguma situação médica relacionada àquela criança, aí uma tendência é querer aí, fazer daí, não, agora eu vou fazer o mais certo possível, né? E aí eu acho que vai para o outro lado. E o equilíbrio é importante, né? Outra coisa em relação à atividade física da criança é que nem sempre ela precisa ser matriculada numa natação ou numa aula extracurricular. A criança ela pode ser estimulada à atividade física de forma lúdica, né? No seu lazer, com a sua bicicleta. Né? Existem famílias que saem, pai, mãe e criança, os três com capacete, andando de bicicleta em ciclovia, em Curitiba. Ou que vão juntos passear no parque. Então, aproveitar o momento da atividade física em família, inclusive como fonte até de agregação. A mesma coisa o momento da alimentação. É um momento em que a família tem que se agregar, tem que se harmonizar e estar à mesa, usufruindo do alimento, sentindo o sabor. Então, isso se chama hábito de vida. Não é assim uma dieta X, um exercício Y. Prevenção de sobrepeso e obesidade é hábito de vida.
Marina, transição, voltamos aí para fechar esse assunto da transição. Sai ali do leite materno e quais alimentos que a mãe, o pai devem inserir aí para essa criança? Frutas, legumes, eu queria que você desse algumas dicas para os nossos ouvintes.
Perfeito. Nesse primeiro momento é bem bacana, o mais natural possível, né? A gente tem alguns alimentos não recomendados de início, né? A gente sabe a questão do sal, a questão do açúcar, né? A questão do leite de vaca, né? Então, essas recomendações. De restante, a gente prefere sim as frutas, sim também o grupo dos cereais, né? O grupo das leguminosas, que são os feijões, que são muito importantes também, legumes. Então, a gente faz todo, claro, a gente não tem como fazer um cardápio, uma dieta, porque é a criança quem decide o que ela vai comer e quanto ela vai comer. O bebê tem essa sensação de sinais, fome e saciedade muito bom, que a gente tem que respeitar. Então, a apresentação é assim, olha, vamos começar, não tem um alimento específico, mas qual você sente mais à vontade de começar no grupo das frutas? Amanhã, eu vou começar com a laranja. A gente vai indo assim, sabe? Mas as frutas e os legumes é algo que normalmente tem-se mais segurança, sim, né? A gente só orienta. Um ano de idade, a gente sabe que a comida fica o mais parecida possível com a família. Mas antes disso, alguns cuidados. Mas a gente também diz que pode sim usar temperos naturais, pode se usar o alho, né? Só de primeiro momento que eu costumo, em prática, recomendar o alimento mais natural possível para essa questão de formação de paladar.
da idade entre os 3 e os 5 anos, 6 anos, que é uma idade mais chatinha, assim. Ah, não gosto de alface, não quero comer abóbora. Como montar um prato colorido e chamativo para a criança?
Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque às vezes é uma mãe que trabalha muito, está desesperada, então ela não consegue todo dia fazer um prato maravilhoso. E a criança vai esperar esse prato maravilhoso para comer. Então, a gente tem que trabalhar com muita calma nesse sentido, né? E aproximar essas crianças de outra maneira. Por exemplo, final de semana, quais são os programas que elas fazem? Em vez de ficar sempre em casa, vamos levar elas em feiras, em mercados, colocar elas para lavar essas frutas junto com a família, né? Até no momento da mesa, como a Alessandra fala desse momento, eu quero reforçar algumas questões. Às vezes, essa criança que não está conseguindo comer, os pais, muitas vezes, pelo desespero dela não estar sendo nutrida, né, com o que eles queriam, eles fazem alguma chantagem. Então, se comer a alface e o pepino, vai ganhar a sobremesa. E essa criança quer, sim, a sobremesa. E qual criança não quer a sobremesa? Né? Nós, adultos, também gostamos do doce. Só que essa criança vai falar, se eu preciso de um doce para comer isso não deve ser bom. Então ela já vai relacionando assim. Então às vezes a gente nem consegue, dependendo da criança, montar um prato tão colorido e tão nutritivo se ela está com dificuldades maiores. Então são passos de formiguinha até chegar. E sempre combinados fora da mesa. Né? A gente tem que... Essa palavra é muito legal com criança. Vamos fazer tal combinado e não na mesa ficar fazendo essa guerra. Você falou que ia comer, pronto. Já a criança vai relacionar com um momento até desesperador para ela.
É um momento sagrado, né? É o momento da refeição. Alessandra, como que os pais também podem interagir com as crianças na hora de montar o prato? Né? Não só em casa, mas também no restaurante. Olha, filho, o que você quer comer, o que a gente pode colocar aqui? Vamos deixar esse prato mais verdinho, vamos colocar também uma beterraba e deixar ele mais colorido.
Eu quero complementar que não é no restaurante, mas até complementar o que a Marina falou. Até quando vão em feira, vamos experimentar essa coisa, essa fruta nova, olha como ela é diferente, enfim. É bem interessante nesse sentido, até os pais estarem abertos a experimentar coisas novas. A gente vê muito pais que colocam uma coisa mirabolante no prato dos filhos, com todas as cores, enfim, e que o prato deles é bem normal, bem, não tem nenhuma variedade, eles não experimentam coisas novas, eles mesmos falam, eu não gosto disso. Então, eu acho que é bem interessante os pais se propuserem também a experimentar essas coisas, enfim, dar esse espaço, essa liberdade para os filhos, né? E, enfim, colocar para eles também como uma experiência de grupo, né? De família, eles também estarem expostos a isso. Eu acho que, porque como eu disse de uma outra vez, eles se espelham muito nos pais. Então, o que eles fizerem vai ser bem importante para os filhos também.
Tratamento da obesidade. A criança está obesa, já está passando por um tratamento com profissionais como o nutricionista, o endocrinologista, o psicólogo. Como que o pai e a mãe podem agir com essa criança? Olha, filho, hoje você não vai poder tomar esse sorvete com toda essa cobertura. Lembra que você está numa dieta. Como lidar? Porque é de partir o coração, né? A criança, às vezes, querer comer aquilo, uma coxinha, e não poder por conta da dieta. Como lidar com essa situação?
Nem é recomendado que fale dieta, ou não pode, ou frases desse tipo, até porque são bem impactantes. São impactantes para nós adultos, imagina para uma criança que, enfim, que está buscando o que é mais gostoso, né? E até complementando o que a doutora Juliana falou, eu acho que é importante colocar hábitos que são factíveis a longo prazo. Então, que não sejam para agora. Então, sei lá, não vai durar um mês isso. Enfim, independente se a criança está entrando numa obesidade ou não, está querendo que a criança coma mais saudável, é importante que seja algo que dê para manter. Não adianta comer mais saudável por um mês, por dois meses ou por algum tempo determinado e depois a criança querer comer um monte de doce, não querer comer nunca mais, enfim, criar até um certo distanciamento de determinado alimento, porque isso não ajuda a ter hábitos mais saudáveis, né? Isso não é importante que não force e principalmente que não fique falando que a pessoa tem que emagrecer, que essa é a causa principal, enfim. É importante que seja realmente, como até a Marina tinha falado, vai te ajudar a fazer melhor a atividade que você gosta, vai te ajudar a brincar mais, você vai até enfim, melhor na escola, é super bom para isso, você gosta disso. Então, é mais nesse sentido do que ficar falando para a criança que ela é obesa, que ela tem que emagrecer, que tem que fazer dieta, que não pode isso e que pode aquilo.
Até os rótulos, né? A gente vê muito na prática clínica. É, cuidadores que chegam, meu filho, na frente da criança, não come isso. E nunca vai comer isso. Ele só come essas coisas que engordam. Cuidar com essas palavras, né? Se uma criança ouviu por muito tempo que ela não gosta de fruta, os pais estão falando que ela não gosta de fruta. Então, se meus pais estão falando, eu não devo gostar mesmo. Então, para uma criança dessa experimentar uma fruta, fica mais difícil, né? Então, também é algo importante.
Até porque o paladar vai mudando durante o tempo.
Com certeza.
Então, é importante que ele esteja aberto, não esteja essa coisa... Eu não gosto disso, eu não como isso. Até para estar disposto em algum momento futuro de experimentar alguma coisa de novo.
Uhum. Marina, o que mandar na lancheira?
Olha, vamos lá. Eu sempre digo assim, gente, hábito de água também tem que ser criado. Por que não manda uma garrafinha de água? Os pais, ai, não vai tomar. Tudo bem, se for mandar um suco de vez em quando, é o mais diluído possível. Mas a gente sabe que para criança, vamos estimular a fruta inteira, né? Essa questão também da quantidade de fibras numa fruta inteira. Então, sempre manda uma fruta diferente e a gente fala assim, as crianças vão ficando mais velhas, elas querem mais autonomia na escolha. Mas se a gente falar assim, filho, escolha o que você quer levar de lanche, a gente... vai estar dando autonomia, mas sem limite. Então, a gente fala para os pais, é o seguinte, para a lancheira hoje, fala, dá 3 opções de frutas e faz a criança escolher. Ela vai estar sentindo parte da montagem mesmo ali. Tem 3 frutas hoje, qual você quer levar? E também a água, né, esse líquido que é bem importante, da garrafinha, né, que estimula. E também, como eu falei antes, uma opção que dê energia mesmo, né? Um carboidrato bacana, que tenha até fibras, às vezes, sei lá, um cookie de aveia. A gente até coloca as crianças na cozinha, dependendo da idade, no domingo, para planejar com as mães essas refeições. E elas, às vezes, têm um muffin ali de legumes com frango que ela gosta, ou, enfim, com ricota, dependendo da opção da família, somente de legumes, uma torta salgada, um bolo integral... algumas coisas que dê para congelar para a mãe também, né? E a gente também tem ajudado muito essas mães, esses pais em snacks, né? Claro, tem famílias que precisam ir para industrializados alguns dias, como eu falei, não tem como ser tudo ideal. Então, entre os industrializados, a gente também vai ajudar nas melhores opções, mas vai estimular esse retorno à cozinha sempre.
Quero agradecer a presença de vocês, da doutora Juliana Kaminski, endocrinologista e metabologista do Instituto de Oncologia do Paraná. Doutora, muito obrigado. Fica o convite para voltar outras vezes, viu?
Eu que agradeço.
Também agradeço a Marina Katz, nutricionista, que trouxe importantes dicas aí para as mamães na hora de montar o lanche, fazer o prato da criança. Muito obrigado, viu, Marina?
Muito obrigada a vocês. Foi um prazer.
Agradeço também a Alessandra Musserino, psicóloga e que ajuda também as crianças a enfrentarem a obesidade infantil. Muita gente não sabe, mas a psicóloga tem um papel muito importante nesse tratamento. Muito obrigado, Alessandra.
Obrigada a você pelo convite.
E a gente vai ficando por aqui. Voltamos a nos encontrar na semana que vem no Em Pauta com um novo tema e eu espero você. Até lá.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.